Говори Москва. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você escuta, claro. E bom dia, linda Sofia.
Bom dia a todos. Muito feliz hoje. Há muito que celebrar. Em nossa página, sobretudo. Amanhã há uma surpresa em nossa página. Lembra a direção? amizadebrasilrusia.com.br. Mañana mira nuestra página y va a haber una sorpresa.
Que fue sorpresa que a gente ganhou, viu? Não foi que a gente fez, não. Foi pedido que a gente fizesse. E autorizado. É claro. Bom. Começamos então. Que o assunto é quente. Quente porque o assunto não é internacional, mas não é da Rússia. O primeiro assunto, né? Porque vai ter outro. Então, bom, vocês sabem que amanhã o Jair, aquele que foi, infelizmente foi presidente do Brasil, mas perdeu as eleições, né? E não aceita até agora, vai fazer uma manifestação na Avenida Paulista às 2 horas da tarde, às 14 horas. Diz que vai levar militares e simpatizantes. Diz que vai ter uma rádio transmitir, acho que num canal de televisão quis, hein? Só uma rádio. E ele já tá fazendo propaganda. Vai ter transmitida pelo YouTube dele, né? Que ainda está como presidente. Presidente de quê? Só se for do clube. Do clube dos fãs, daqueles que amam o presidente dos Estados Unidos. Porque I love you, isso é bem coisa de homem dizer para um outro homem, I love you, né?
I love you, Mr. President.
É quase uma Marilyn Monroe, tupiniquim da República das Bananas, que foi para os Estados Unidos lustrar a bota do Trump e saiu um I love you. Pô, será que ele fez outra coisa depois? Bom, aí são dois temas, né? Não sei. Você ri? Esse pessoal do exército aí...
Por algo lo sacaram do exército. Hizo atentados terroristas.
Ele botou uma bomba num... Ele botou uma... Pior que ele pensou que ia explodir. Explodir, mas era água.
É tonto com gás.
Se fosse no gás, ia ser uma explosão feia. Mas era num cano de água gigante, mas ia ser um estrago. Foi preso, né? Foi preso.
E mandado embora do exército.
Só que dentro do exército você não é preso. Você é só afastado e depois foi mandado embora. Mas, ele era tenente, você sai com um posto a mais, ele entrou no processo para ganhar esse posto a mais e ter um aumento de salário. Então ele tem um salário de 8 mil reais agora. 8 mil reais mais o salário de presidente que ele ainda ganha por um tempo. Que é mais o salário de senador do filho, mais salário de deputado do outro filho, mais salário de vereador do outro filho. E mais o dinheiro da corrupção, da rachadinha e...
O
diamante que ele tem lá, que ganhou do príncipe, do rei da Arábia Saudita.
Mas você lembra que encontraram cocaína na...
Levaram cocaína no aviãozinho dele que estava indo para... Pegaram na Espanha, mas ele não estava indo para Espanha, ele só fez uma parada lá. Só que alguém sabia.
Terrorista, narcotraficante.
Agora, 9 quilos, não me parece o número certo. Está faltando 1 quilo. Ah, claro, isso é consumo próprio. Aí não é crime, né? Se você usa para usuário, assim, para uso próprio, não é crime.
Mas não 1 quilo.
Se você dividir por alguma, assim, com
sempre. Para todos os do avião?
Eram dois aviões.
Dois
aviões, né? Estavam cheios. Se você for, deve dar uns 100 gramas para cada um, que ainda é bastante. Mas vamos lá. Então, o que, que eu acho que isso ele está querendo chamar a atenção? Primeiro, tirar a atenção do Lula, porque o Lula falou uma grande verdade para o mundo inteiro sobre Israel. E ele é pró-Israel, que é... ele falou que o Benjamin Netanyahu é um grande homem. Bom, eu acho que ele devia ler um pouco o que está acontecendo em Israel hoje. Porque parece que Israel não está nada contente, nada tranquilo. Porque Israel hoje está uma confusão.
Mas você se dá conta de que o que acontece? Lula fala. Lula começou a ser tão popular do mundo. Agora, com o que ha falado, tem muita prensa, muito do tudo. Então, o melhor amigo dos Estados Unidos em Brasil chama a um protesto. Você não lhe parece estranho? Esquisito.
Ele tem uma coisa, ninguém quer muito papo com ele, não, porque o Antônio Blinken não foi visitar ele. Sabe por quê? Porque ele chamou o Biden de viado.
Quem?
O Bolsonaro.
Bolsonaro.
É, porque ele fez campanha pro Trump. Ele saiu com um boné, com ele e o filho. Trump. Fez campanha pro Trump. E o Biden ganhou. Velho viado. É burro, né? Você como... Ele era presidente ainda. Você como presidente, você não fala para uma... Você pode até falar que gosta mais de um candidato que do outro. Como o próprio Lula falou do presidente da Argentina, que ele preferia que ganhasse um do que o outro. Ele não fez campanha, mas fez até um vídeo, né?
Para Massa.
Por Massa. É. Falou que ele era Massa. Agora, aquela coisa, isso não muda numa eleição em outro país. Não muda. Isso é, eu acho que é muita utopia. O Lula fez também pro Chávez.
Acho.
Fez pro Chávez.
E Chávez para Lula.
Sim, também. Não, aqui não passou na televisão, porque não pode. Mas todo mundo sabe o que fez, porque saía da internet. Mas na Venezuela pode.
Sim.
E o Lula fez um monte, as duas vezes.
Mas na Venezuela se passavam todos os vídeos de campanha de Lula, se passavam lá.
Não, passa. E outra coisa, não só o Lula também, como o João Pedro Stedner, fez para o Maduro. E fez para o Maduro e transmitiram na Venezuela, eu sei porque eu vi, não, acho que na Telesul, acho que eu vi umas 20 vezes. E o João Pedro Stedner, eu falei espanhol impecável, né? Ele é gaúcho, ali na fronteira com a Argentina.
Você também falou espanhol impecável.
É impecável? Não, depende da hora, né? Não, sério, o João Pedro Stedner... Mas teve uma hora que o João Pedro Stedner disse assim... Companheiro Maduro, cada vez mais duro. Aí eu falei assim... Ai, essa daí ele podia ter não falado. Foi na primeira vez que ele foi. Foi logo que ele foi eleito a primeira vez. Porque quando o Chávez morre, ele assume o vice, que era o Maduro. Depois ele é eleito. Nessa primeira vez que o Maduro foi eleito, o João Pedro Stedner fez a campanha. O Lula também, hein? Mas o João Pedro Stedner foi até lá. Subiu no palanque. Fez. Por quê? O João Pedro Stedner é presidente da Liga Campesina e do MST. E ele estava querendo que o Maduro fizesse exatamente o MST lá. Não igual, mas alguma coisa muito parecida, que era autossustentável e desse dinheiro. Como o MST aqui agora dá muito dinheiro. Não precisa nem mais invadir terra. Eles compram. Né? Eles vendem café orgânico para vários países do mundo.
Não só isso, outro...
Não, arroz.
Tem,
e não é barato, não, hein? Não é barato, não.
Sinagro,
é por isso, é porque não tem agrotóxico nenhum, não tem nada disso, então fica um pouco mais caro, mas vale a pena, porque... Primeiro que você ajuda aqueles que nunca tiveram terra a manutenção. A fazenda que eles têm em São Paulo é gigante, e tem em vários estados. Mas não vamos tirar o foco da história. Então o Bolsonaro quer fazer amanhã, quer aparecer. Porque ele está triste, porque ele não aparece, só aparece agora. E quando ele aparece, ele não fala. Porque ele se negou a falar na Polícia Federal. Não falo nada.
Mas é importante que diga o que está acontecendo com o Bolsonaro.
Veja bem, por que ele foi chamado? Por ter tentativa de golpe de Estado. 8 de janeiro. Tem outros processos correndo contra ele. Isso ou mais? Tem rachadinha dos filhos, tem dinheiro de banco que sumiu, teve dinheiro de campanha que sumiu. Tem outros, sim, um monte de coisa, a sonegação de imposto de renda, compra de mais de 100 imóveis em efetivo, ele e a família. Tem até 10 mulheres. Sobre o roubo de um cofre. Então, quer dizer... os diamantes que entraram no Brasil, que foi dado para ele, claro, foi dado para a mulher dele lá, mas você tinha que declarar a entrada deles, o valor deles, e simplesmente foi entrar. Ele não pegou, ele mandou alguém pegar no aeroporto escondido. Uma pessoa que trouxe, que ficou lá na Arábia Saudita. Aí ele pega alguém, vende avião, traz e entrega para um oficial do exército, que ia sair de fininho assim. Opa, parou, o que está levando? Uau! Ah, do presidente. Tem declarado? E qual o valor? Ah, mas foi o rei, o príncipe da Arábia Saudita, o rei da Arábia Saudita. Cara, um pouco me interessa. Quanto vale esse negócio? Não sei.
Vai ser mal.
Alguns milhões. De dólares. Então, quer dizer, agora, o cara que está tentando fugir de um golpe de... Porque golpe de Estado é um crime que você não tem como responder em liberdade. Você vai ter que passar alguns anos na cadeia.
Mas ele se encontrava em Miami quando aconteceu o 8 de janeiro, a tentativa de golpe.
Mas não era só ele. Tava ministros que foram dele, que era um ministro de segurança. Tava um general Heleno. E o outro general também, que era do... Da segurança da presidência da República, que ainda estava na ativa, ainda não tinha trocado. E estava também o chefe de segurança de Brasília.
Todos em volta.
Todos junto com eles. Parecia assim onde estava ali, aqueles que estavam comandando, estavam juntos nos Estados Unidos.
Mas se falava de que haviam empresários involucrados.
Vários.
Com o financiamento de autobuses, comida.
Sim, o dono da Havan, que é aquela grande loja de magazine que é a Havan, que tem em todos os shops, que tem uma estátua de liberdade na frente, né? Uhum. Que é um cara que... Tem outros, ruralistas que são... Completadores de soja. São todos eles fascistas, tipo de extrema-direita, tudo isso. Bem o estilo dele. E tinha militares também envolvidos. Porque essa gente estava dentro de um quartel do exército. E para manter essa gente, que eles já estavam uma semana, teve uma logística de levar alimento, levar água, levar comida. E quem mandou? Empresários, militares. E foi comprado como? Ah, não foi mandado a comida, foi levado e mandado dinheiro. Então aí você tem uma coisa que você é patrocínio ao golpe de Estado. Você patrocinou. Só um relógio que foi quebrado, um relógio. Que tinha mais de 200 anos, quase 300, 280 anos, tinha na entrada do Palácio do Planalto. Aquele relógio que foi dado ao Dom João VI, que era o rei de Portugal, aquele relógio não tinha preço. Aquele relógio não tinha preço.
Mas ele fascismo, o nazismo sempre faz o mesmo.
Aí entra...
Destruir o que é cultura,
E você entra na... no Palácio Presidencial, e depois você entra na Câmara dos Deputados, no Senado e na Suprema Corte. E destruíram tudo. O monte de dinheiro que foi gasto para reconstruir tudo isso, se você for colocar na ponta da lapiseira ali, você não vai conseguir. Claro, você tenta amenizar as coisas para que não chegue a um ponto de... Mas foi muita gente foi presa e está sendo julgado aos poucos, claro, depende do grau do crime. Mas tentativa de golpe é tentativa de golpe, não é quebrar só um relógio. Tinha gente que sabia demais. Tinha policiais que fingiram que não viram nada. Tinha outros que faz de conta que não está acontecendo nada. Quando aparece mesmo a repressão contra esses golpistas, eles já tinham entrado e já tinham feito tudo. Aí aparece alguém. Agora, o que esse sujeito quer fazer amanhã às 2 horas da tarde? Chorar na frente de todo mundo? Pra fazer aquele discurso, como ele sempre falou, falando um monte de palavrão, coisa de que está sendo perseguido? Desculpa, não tá, meu amigo, não tá. Né? A cagada foi grande. Você fez uma cagada gigante. Em vez de ficar quieto, aceitar que dói menos, perdeu, perdeu. Aí ele vai falar que as urnas não funcionam, que as eleições foram roubadas, que isso... E tem algumas centenas de pessoas que vão... Ah, é verdade, tudo isso. Só que acontece o seguinte, tem que combinar com os russos. Porque o exército já está falando assim, olha, eu só não quero ser colocado nesse meio tempo. O que acontece é que tem muitos militares que já estão por até aqui de processos contra eles. E ele tem apoio de 2 pessoas, por isso que é em São Paulo. Primeiro que é do governador.
Mas você que pensa que ele pretende com fazer o acto amanhã?
Bom, primeiro uma anarquia. Segundo, ele tem apoio do governador e do prefeito de São Paulo.
Sem esquecer que tem apoio dos Estados Unidos.
E de Israel. Porque ele foi o primeiro presidente a falar que nós somos... que o Brasil é um país cristão... Vamos pensar, vamos fazer uma análisezinha aqui rapidinho, cortando aqui o que a gente estava falando. Você vê que o Bolsonaro agora está querendo voltar para a mídia, coisa que ele só consegue entrar agora pelos processos que ele está tendo que responder. E isso daí é como ele pode voltar, desestabilizando o país, desestabilizando. Agora, você acha que alguém vai cair nessa conversa de comprar? Primeiro que ele não manda mais nada. E eu acho que nenhum general vai querer ser comandado por um ex-tenente que pode ir para a cadeia. A não ser que seja esses generais que já são todos aposentados aí, como o Heleno, que acha que tem poder. E agora eles estão putos da vida porque parece que o Supremo Tribunal Federal tem um ex-comunista, tem um comunista lá dentro, o Flávio Dino. Que medo. E quem está agora como ministro da Polícia Federal, da Justiça? Ah, puxa vida. O Lewandowski. Tem até nome russo. É ex-juiz da Suprema Corte. Esse entende, hein? Esse entende. Tem mais de 50 anos de carreira. Lembrando que, como militar, o Bolsonaro não teve nem 15 anos de carreira como militar. Não teve 15 anos. Ele era tenente, que queria dar aumento de salário, resolveu botar uma bomba. Tá, a bomba é ele, e ele tem que ir pra cadeia e pagar. E agora ele vai falar o quê? Vai ficar do lado de Israel? Vai falar bem do Trump? Cuidado, o Trump não quer mais nada contigo, cara. Você é muito burro se você pensa disso. O Trump não quer nada contigo.
Cinco
mil. Né? E o Biden muito menos, porque depois do que você disse que para quem você fez campanha, ele é um psicopata. Se ele acha que o Trump quer algum apoio dele, não, mas nem... O Trump tá querendo apoio de outras pessoas. E é lá pro leste. Tá, o Trump tá quase falando I love Putin.
I love Lula.
O I love Lula. Porque, claro, você quer apoio de quem tá por cima, não quem tá por baixo. Agora, o que ele quer é desestabilizar. Botar os filhinhos dele tudo ali em cima do palanque, junto com aquela mulherzinha dele, tem alguns pastores lá, que vai ter bastante, como o dono da Igreja Universal, essa empresa. E alguns generais velhos. E vai sair uma briga, porque, querendo ou não, a gente percebeu que os bolsonaristas são bons de quebrar coisa, mas na hora de ir pro pau eles correm. Então cuidado. Pode ter uma onda vermelhinha que vai passar lá e vai quebrar o pau. Que quebre. Que quebre. O governador de São Paulo pode mandar preso? Pode. Cuidado com quem pode estar junto com eles, hein? Cuidado que a BIM quem manda não é mais o Bolsonaro, não.
Mas ele tem autorização para ser eleito?
Tem, tem. Não, você pode ter autorização sim, se você diz a hora, o local, o que você vai fazer, a logística. Sim, qualquer pessoa pode fazer um ato no lugar público, num dia propício, numa hora que não atrapalhe o direito de ir e vir. Você pode fazer. Geralmente é perto do MASP, né? Ou em frente à Fiesp, geralmente é ali. Porque a Avenida Paulista é muito grande. Então, é um direito que todo mundo tem de pedir um espaço público para se manifestar. É um direito. Né? Como o Lula também teve quando estava passando por problemas de fazer um acampamento, de fazer manifestações, tudo, e teve muitas. Até aí o direito chega. Agora o seu direito acaba quando você vai falar em golpe de Estado. Ou de você ir contra o resultado de uma eleição, ou quando você vai contra a Constituição, ou quando você vai contra, por exemplo, calúnia, difamação, outras coisas mais. E ele vai falar, sempre ele fala merda. Sempre ele fala merda. Não tem como ele não falar merda. E essa merda a gente vai enlaçar contra a merda. Né? Uma pessoa, um lugar que uma pessoa que ele apoia muito, Bolsonaro, que apoia o Benjamin Netanyahu. Para quem não sabe, hoje tinha milhões de pessoas em Tel Aviv na rua, pedindo a destituição do Benjamin Netanyahu e eleições urgentes. De dia tinha um mar de pessoas na rua, e de noite tinha centenas de pessoas sendo presas. Teve gente que tomou tiro. Tinha estudantes, vários, mas tinha muitos jovens na rua à noite.
E não eram palestinos?
Não, não eram palestinos, eram judeus. Então você vê que o próprio Israel já está de saco cheio disso. Sabe por quê? É o que a gente falou ontem. Você acaba sendo rotulado como nazista, como fascista, como genocida. E o Benjamin Netanyahu já não era para estar como primeiro-ministro. Ele perdeu as eleições. Enquanto a oposição não consegue fazer um gabinete, ele fica. Mas depois dessa guerra, todo mundo apoiou ele. Então, agora, vai ter que ter uma eleição. Porque ele não é... Lá o sistema é parlamentarista. Você não tem maioria na Câmara, você cai. E foi por isso que ele caiu. Ele não tinha maioria. Ele conseguiu a maioria por causa da guerra. Desse genocídio. Guerra não, genocídio. Porque do outro lado, na Palestina, não tem nenhum exército lutando contra Israel. Então, esses dois pontos que a gente está tocando têm muita coisa em comum. Né? Que primeiro que é o lado bolsonarista que sempre disse que, e foi no Muro das Lamentações, foi até batizado no Rio Jordão, né? E depois, vamos falar do genocídio, que ele nunca disse que foi genocídio, nunca disse nada. Olha, para ter coragem como o Lula teve de falar que é genocídio e rodar o mundo isso aí, incomodar tanta gente como está incomodando, vai ter até sanções dos Estados Unidos daqui a pouco contra o Brasil. E foda-se. Sabe por quê? Porque a gente não precisa deles. Sinceramente, eles são o quarto maior parceiro econômico do Brasil, não é nem o segundo. O maior parceiro econômico do Brasil é a China. O segundo é a Argentina. O terceiro vem a União Europeia, que agora está muito mal das pernas. Depois vem os Estados Unidos. Sabe por quê? Faz tempo que os negócios entre o Brasil e os Estados Unidos diminuíram muito. Porque se diversificou. Se diversificou, você, claro, é uma tendência de você agora fazer mais negócio com seus parceiros vizinhos. Está fazendo mais negócio com outros países da América Latina e muitos. E muitos. Com vários países do Oriente Médio, dos BRICS. Lembra, o Brasil está nos BRICS. Né? E os negócios vão mudando. Você tem negócio com a Arábia Saudita. O Lula já visitou, nesses meses que ele está, né? Nesse um ano que ele está, quantos países ele já não viajou? Um monte. E o Lula sempre teve uma coisa que é interessante, ele não vai visitar, ele leva um monte de empresário e leva um monte de coisa e faz negócio. Ele sempre foi um bom vendedor. Isso é bom, e um bom vendedor da imagem também. A imagem do país, não é dele, é a imagem do país. Ele sempre foi um bom vendedor da imagem do país. E é muito interessante isso. Então, quer dizer, o Bolsonaro... Ah, mas ele pegou a pandemia. Bom, ele matou, ele foi responsável por não salvar a vida de milhões e milhares de pessoas. No mínimo 600 mil pessoas. É uma gripezinha, eu não sou coveiro. Não deu a mínima, sabe? O mundo inteiro fazendo lockdown e o cara na rua tomando cloroquina. Que é remédio para malária.
Hidrocloroquina.
Hidroxicloroquina e cloroquina são remédios da mesma família. Que, na verdade, é quinino. Quinino que se usa para matar a malária, que é um protozoário, não é um vírus. Então, não precisa ser médico como... Porque a primeira vez que o Bolsonaro colocou o ministro da Saúde como era um general, que não entendia nada de medicina. Quando ele botou um médico de verdade lá, na primeira reunião o cara pediu para ir embora. Então, o que a gente está querendo mostrar? A extrema-direita no mundo, ela tem o mesmo tipo de atitude, seja em Israel, seja no Brasil, ou seja na Ucrânia. Você vê que é genocídio, é uso da imagem, é a informação falsa e outras coisas. Então, esse ato de amanhã em Brasília, se ele tentar... E o que ele fala? Ele pode até querer ser preso. Para virar, de repente, um preso político. Olha, não brinca não, Bolsonaro, que eu vou te dizer uma coisa. Você conhece o Julian Assange? Que devia estar solto e livre porque não fez nada. Você já pensou que você pode ser até mandado... deportado para os Estados Unidos, não para você morar em Miami, na sua casa, não. Agora, cuidado. Se eu fosse... Eu nem dava ibope, nem assistia. Eu via pela televisão porque eu estou vendo que os canais de televisão, mesmo se eles sendo de direita, não tem muito o que falar a favor do Bolsonaro. Nem a própria Rede Globo quer muito papo com ele, não. Então você vai ver muito agora, ele depende de rede social e não é muito bom nisso também, não. Os filhinhos deles é que tomava conta disso. Ele não tem mais o Olavo de Carvalho, morreu, o bruxo dele, né? Aquele que falava que a Terra era plana. E assim vai o mundo. E agora a gente vai sair um pouco do Brasil, dessa loucura que é o Bolsonaro, dando todo apoio ao presidente Lula, porque eleito, está fazendo o trabalho dele, falou o que devia ter falado contra Israel, e assina embaixo, nunca fui petista, nem você, nunca você, nunca fui, votei no Lula, por uma questão de aquela coisa, pelo menos é um ser humano que eu sei que tem coração. Eu sou bem mais à esquerda que o Lula. Muito mais à esquerda. Bem mais vermelho do que a bandeira do PT. Bem mais vermelho. Mas eu respeito, pelo menos, a ideia de uma pessoa, porque com o Lula você consegue conversar. Ele não tem estudo, mas é inteligente. Aprendeu com a vida. Agora, e o mundo, Sofia, como está passando, tirando essa babaquice bolsonarista que a gente vai ter que aguentar amanhã? Qual outra coisa que está passando pelo mundo? Ou tem alguma fofoca para a gente aí das boas?
A fofoca vem do último.
Da onde?
De último.
Ah, por último.
Que é o encontro com Trump com Milley. Com Milady. Mas isso vamos deixar para depois. Agora vamos falar de um tema muito importante que você justamente falou ontem. Os países do G7 pretendem aumentar o preço máximo do petróleo russo. Você falou justamente ontem isso.
É porque o que acontece é o seguinte, naquela lista de sanções... Eu fiquei muito atento no que você estava falando, de que, como. E o que eu disse? Cuidado para não ir para o petróleo russo, que você vai acabar em Stalingrado. Por que eu disse isso? Eu vou explicar. Por que os alemães não tinham petróleo na Segunda Guerra Mundial? Não tinham combustíveis. Então eles tinham que ir para o lugar onde tinha combustível. É nos Urais.
E foram para lá,
quase chegando lá. Aí o Hitler falou assim, não, mas antes você tem que destruir a cidade de Stalingrado, que tem o nome de Stalin. E eles foram. Perderam a guerra. Ali eles perderam a guerra. Uma cidade que é industrial, não é uma cidade gigante, mas é uma cidade grande, é uma cidade industrial, que não tem petróleo. Mas tinha uma população que ficou lá, lutou lá, morreram milhões de pessoas.
Apartamento por apartamento.
É, você lutava por um apartamento que às vezes mudava de dono. De manhã estava com os soviéticos, à noite estava com os alemães, você lutava por um apartamento. E não sobrou muita coisa. Agora, heroísmo sobrou. Porque pela primeira vez um marechal alemão se rendeu sem se matar. Chamava Paulus. Que estava com tanta caganeira que ele já estava pesando 40 quilos de diarreia. Ele estava com tanta diarreia, que quando ele chegou para assinar, ele parecia pele e osso. E os soldados alemães, que foram com roupa de verão, pegaram um inverno muito bom. Então eu já disse, não vai contra o petróleo russo, não, que você vai acabar em Stalingrado. Segundo o Zhuganov, O Volgogrado tem que voltar a chamar Stalingrado. E eu acho, também acho que devia chamar Stalingrado de novo. Tem meu apoio. O Gerasim Zhuganov, presidente do Partido Comunista da Federação Russa, que é uma pessoa que eu admiro bastante pela história dele. Muito, 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 muito.
Importante que falemos quem são os países que são membros de G7. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá.
Quem desses weones aí produz petróleo? Tirando os Estados Unidos, que produz petróleo, o Golfo do México. Eu tô lendo aí. Ninguém produz petróleo. Ninguém petróleo. No Japão não tem petróleo, na Inglaterra não tem, na França não tem, na Alemanha nada, Canadá muito menos. Estados Unidos, o que ficou, o que restou é tão pouco que eles estão tendo que fazer aquelas plataformas no meio do mar, no Golfo do México, que nem que eles mais ou menos desapropriaram o Golfo do México. Aquele petróleo é mexicano. Então, quer dizer, eles esqueceram de fazer uma coisa, falar com a OPEP. E pelo que eu sei, os países da OPEP não são inimigos da Rússia, não. Não me lembro de nenhum país da OPEP ser inimigo da Rússia, não. Lembrando que até o Brasil já está na OPEP. O Brasil entrou para a OPEP esse ano. Será que a Venezuela? Não, a Venezuela também não gosta dos americanos. Adora os russos. Principalmente o Sukhoi. Né? E não adianta você ficar procurando. Israel também não tem petróleo. Nenhum. Nem gás. Está no Oriente Médio, mas pegou um pedaço que não tem nada. Você encontra água às vezes. Agora tem os americanos, né? Que ajudam bastante, mandando. Agora, o G7, ele não é ele que mexe com o preço máximo mínimo do valor do petróleo. Lembrando que a Rússia pode vender petróleo intermediando por outros países muito fácil. Você compra petróleo iraniano e é russo. E você não pode fazer nada. Cuidado, que pode fechar o Golfo do México, o Mar Vermelho. Pode fechar o Mar Vermelho.
Mas por quê? Explica por
Os
quê.
hutis são amigos da Rússia.
Ah, muito, muito. Mas por que eles querem subir o preço?
Porque a Rússia é um grande produtor de petróleo, um dos maiores do mundo.
Para que nadie compre petróleo russo.
Sim, porque não só o petróleo, como o gás, derivados de petróleo. A Rússia não é só o petróleo da Rússia, é terrestre. E é muito petróleo. E ainda tem o petróleo no Ártico, que está sendo agora, está sendo explorado, e diz que seria a maior bacia de petróleo do mundo, que está sendo feito junto com a China. Junto com a China. A exploração lá é binacional, China e Rússia. Gás e petróleo. No meio do Círculo Polar Ártico. Então, isso daí. Os Estados Unidos pensam que pode, ele manipula o mundo com essas sanções. O que acontece é que, primeiro, a Rússia não precisa. Não precisa nem de comprar petróleo, nem de refinar petróleo, porque ela refina petróleo. Ela faz do petróleo dela virar gasolina, diesel, gás. A Europa está sentindo uma falta de um gásinho russo. Se um russo peida lá, eles pegam aquele. Ah, é meu, é meu, é meu, é meu. Deixa eu levar para me aquecer em casa. Hã? Lembrando que eles fizeram com o Nord Stream.
Isso dá um
É um
tiro no pé.
crime, isso é um crime.
Isso dá um tiro no pé.
Eles deram um tiro no pé e na cabeça. Porque os Estados Unidos pediu, eles são idiotas. Assim, é igual você mandar alguém pular do 10º andar de um prédio, ele pula porque confia que os Estados Unidos vai te segurar embaixo. Não segura, não. Então eu falei assim: cuidado para não mexer com as abelhas, porque elas vão atrás de você. O preço do petróleo no mundo se os Estados Unidos e o G7 pensar que podem fazer isso, porque na verdade você vê Estados Unidos e União Europeia.
Você sabe que a União Europeia tem participação no
G7? Sim, tem. E quantos países da França, Alemanha, todos eles são da União Europeia. Você vê aí, tirando o Japão, quem mais? O Canadá não é América do Norte, o Canadá é Estados Unidos. Uma parte quem manda é Estados Unidos, o outro fala francês para não falar, para não ser igual. E os franceses dizem que falam mal pra caramba francês. Sabe quantos habitantes tem o Canadá? 30 milhões. Menor que São Paulo. Um país gigante daquele com uma população tão pequena. Sabe por que não pode crescer? Porque a expansão dos Estados Unidos vai ser para lá. Depois das cataratas do Niágara, é Canadá. Você ainda vê muita árvore, uma floresta gigante, que está pronta para ser destruída todinha. E tem muita coisa lá para ser explorada. Como era os Estados Unidos antigamente. Tinha bastante minério, petróleo. O Canadá, assim, é uma virgem que eles estão guardando para eles. Né? Só tem 30 milhões de pessoas. Se você vê a população do Canadá, é menor que a população de Nova York. Nova York é a cidade mais populosa do mundo. Mas não mexa com coisas perigosas. Porque o mundo inteiro pode começar, daqui a pouco, a dizer assim, pô, se por culpa desses loucos a gente vai estar pagando petróleo agora mais caro, você desestabiliza o mundo. Quem não lembra da crise do petróleo em 74, 73, 74, foi até 76. No Brasil fechou os postos sábado e domingo, não abria. O preço era insuportável. Isso foi no mundo inteiro. Então não brinca com quem está quieto.
Mas te queria falar um pouco de lo que en el Golfo de Andé, UTIs dispara misiles contra navio americano. Mas los americanos están con los ingleses atacando Yemen. Eles atacan sus navios.
Y los UTIs están en Yemen.
Y los UTIs están en Yemen. Fala la secretaria de Estado, de la vicesecretaria de Estados Unidos, Victoria Nuland. Dice que la mayor parte de la ayuda atribuida por los Estados Unidos a Ucrania se devolverá a la economía americana, porque todo el dinero que mandaron se va a comprar nuevamente en armamento.
Então
eles
vão gastar duas vezes.
Vai gastar duas vezes.
Uhum. É bem o estilo americano. Olha, eu te dou, depois você me dá de volta. O que acontece é que a economia americana está com uma dívida interna insuportável, que não tem mais onde colocar zeros. Né? O que eles estão vivendo são de conflitos e estão sugando os europeus, que ainda não prestaram atenção, que eles estão sendo babacas da vez, otários, idiotas, ridículos. Um continente falido, velho, ancião, que devia estar sendo cuidado, tomando papinha, porque não evoluiu. O mundo evoluiu. A gente vê China, Irã, Brasil, os BRICS, o mundo multipolar. Eles estão brincando de majestade. A preocupação. Ah, o rei Charles está com câncer. Oh! Opa, merda! Opa, merda! Sabe quanto gasta? Sabe quanto gasta? A Inglaterra gasta com aquela família? Sabe quanto gasta? É um absurdo. Só para levar eles para casa de fim de semana de Balmoral, que não fica nem na Inglaterra, fica na Escócia. São 5 helicópteros. Por favor. E para levar uma piriguete, como aquela Camila Parkinbauer lá, que agora deve ser duquesa, rainha, alguma merda ela deve ser lá. Isso é o estilo inglês de ser, que é o estilo europeu. A Alemanha continua sendo assim, não sou mais nazi, mas até que você vê a Alemanha dizendo assim, olha, não me coloca nessa confusão não, que as cicatrizes estão muito abertas. Mas se os Estados Unidos mandar, eles começam a dizer raio. A França, se você mandar, ela abre as pernas de novo. Ela passa, muda de nome de França para vigia, né? E cuidado com a zizi. Para quem não sabe o que é zizi em francês, é vagina. Agora, o que acontece é que no mundo na qual você pensa futuramente multipolar, onde os negócios são feitos, com uma coisa assim, vamos trocar experiências, trocar tecnologia, fazer o mundo melhor para todo mundo. Não focado em volta dos Estados Unidos, quando ele queria fazer o mundo globalizado em torno dele, todo mundo sendo satélite dele. Não, é o contrário disso. Então, eu acho que... Agora, você está falando dos UTIs, né? Sabe o que os Estados Unidos disse? Que os UTIs é só bombinha para cá, bombinha para lá. Não tem nada de errado, não. Está tudo certo. Nós não estamos em guerra com os UTIs. A gente só está trocando bomba, às vezes. Um joga a bomba no outro, está tudo bem. É porque eles não podem falar que estão em conflito com os UTIs. Porque eles não podem nem falar isso no Congresso. Eles não podem entrar numa guerra, nem na Ucrânia, sem autorização do Congresso americano, nem Israel. O que eles podem é mandar mercenário para a Ucrânia. Mercenário, não são americanos, são mercenários. Agora, o Biden tá quase dizendo que, bom, depois de encontrar com o Mitterrand, ele vai encontrar agora com o novo presidente da Ucrânia, o Nikita Khrushchev.
Mas te queria falar sobre o exército russo inspecciona armas abandonadas da OTAN em Avdiivka.
Várias
armas de la OTAN ficaram.
Eles foram, largaram tudo.
Já. Largaram tudo e ficaram armas de la OTAN. Porque e depois a OTAN não diga que ele não interviene.
Não foram só rifles, não. Foram tanques, obuses. Foram mísseis. Muito mísseis, tem droga pra caramba. Dizer o quê? Saíram correndo. Depois que o comandante saiu correndo um dia antes, eles falaram, ferrou.
Imagina que confiança ficou o exército com esse comandante em chefe.
É, ele deve estar escondido em algum lugar. E você sabe quanto é que eles se dispersaram de uma forma que tem muitos que estão perdidos. Estão perdidos. Estão loucos para serem presos, porque para algum lugar eles têm que ir, porque eles estão no meio do mato lá. Daqui a pouco eles podem tomar um tiro até dos ucranianos. Para Kiev eles não podem voltar. Porque a maioria são mercenários, eles não são ucranianos. Eles foram levados para a região de Donbás. Agora Donbás agora já não está mais... Cuidado. Se a gente for preso, a gente não tem o que dizer. E vários foram presos.
Estrangeiros.
É, falando inglês. Mas falando inglês com sotaque canadense, com australiano, francês, com sotaque também canadense, francês da França, inglês da Inglaterra e inglês Yankee. Ucraniano, lá tinha uma meia dúzia lá de ucraniano, que nem falava pouco ucraniano, falava mais russo. E diz que choravam no rádio, né? Eu não quero morrer. O cara se entrega, que você não morre, mano. Não, mas a... O que acontecia com Milady, com Trump? Eu tô curiosíssimo.
Mas ele falou, tuve um encontro Trump com Milady. E falou que... As Argentina grande outra vez.
É grande, a Argentina é grande outra vez, porque o que acontece é o seguinte, ele chegou e falou assim, olha, Eu vim aqui limpar seu sapato, senhor presidente, porque o Trump está eleito. O Trump está eleito. Você gostando ou não, eu digo, eu não gosto do Trump, não. Não gosto nem um pouco. Mas o Trump está eleito. Tanto está eleito que ele está chamando até o Biden está chamando a mãe do outro presidente filho da puta. Quer dizer, chegou o cúmulo do desespero.
Irracionalidade.
É, porque um presidente se porta assim é uma coisa que é absurda. É velhinho, hein? Que boca suja. Agora, claro, Milady chegou lá e falou assim, eu vim aqui para limpar seu sapato, futuro presidente. E qualquer coisa eu te faço um... Tio Paulo Rico. Então, é aquela coisa. E você acha que o Milady não ia aproveitar e falar assim, olha, eu sei que você vai ganhar, conte comigo. E com o Bolsonaro que está fazendo cagada lá no Brasil também. Que vai pra cadeia. Ah, não, se ele vai pra cadeia, eu não quero. Ah, cuidado. A Argentina tá com... Esse último mês, a inflação foi de 50%. Segunda-feira vai começar a greve dos ônibus. Já parou os metrôs. Já parou, agora vai parar os ônibus. Vai parar os trens. Vai ter uma greve de... E olha que a população tá entendendo. Muita gente, eu ouvi uma entrevista de pessoas da população normal, falou assim, eu estou passando por uma merda tão grande que eu até entendo essa greve deles. Eles estão passando pela mesma merda que a gente. Não tem dinheiro para comprar comida. Não tem dinheiro para comida. Um país que tem tanto alimento, uma produção gigantesca, tem carne, proteína... Tem plantação, tem trigo, tem tudo. Passar por isso, que vergonha. Isso por causa do Fundo Monetário Internacional e do Macron.
Macron.
É tudo a mesma família, essas porras são tudo doida. O Macri e Macron é tudo filho da puta.
Falando de G7, sacou um comunicado de ameaça aos países que apoiam a Rússia.
Ponto G.
Ponto G.
Eles descobriram ponto G. Caramba, é já tão antigo esse ponto G. Chama, eu vou te dizer o que é ponto G. Chama ponto de Grafenberg. Por isso que chama G. Porque foi um médico chamado Grafenberg que encontrou dentro um ponto mais sensível dentro da Zizi. Então, agora eles encontraram o ponto G. Então, o que está acontecendo? O G7 acha que é dono do mundo. Escuta, o G7 é um grupo de países conveniados entre Estados Unidos e Europa. E os japoneses que tomaram duas bombas atômicas na cabeça. E ficam quietinhos. E Okinawa é americana. É americana... E a gente até lava e paga. Então, você vê que é um grupo... Dentro do G7, você tem todo o contexto do antigo regime que queriam que a gente engolisse, do neoliberalismo nazifascista, está ali, no G7.
Mas onde está muito quente a coisa é Paris, futuramente falando de Macron.
Ah.
Ficaram 8 policías feridos tras enfrentamiento a una exposición agraria en París. Entraron los agricultores camponeses y
a gente disse ontem atacó. Que eles estavam saindo de madrugada para começar a invadir e fazer...
Você tiene que ver el vídeo. Es impresionante. A gente a la Macron va a ver la situación muy fuerte. Mas él está preocupado por la Rusia. Mas yo siempre falo, mas no se preocupen de su país. Tienen en
No,
su país, en Estados Unidos, tienen gente muriendo de fome, drogadicto, rata, enfermedad,
ah,
sin salud
conta o que
pública.
o repórter disse.
¿Qué es que dijo el reporte?
Não sobre sobre a Rússia, o metrô. Não, é porque a gente não tem muito tempo para falar isso. Aquele repórter que entrevistou o Tucker Carlson, que entrevistou o Putin, ele fez alguns vídeos muito legais, muito bacanas. Falou assim: ah, não tem mais McDonald's aqui, eu quero ver qual é a situação dos hambúrgueres. E lá você tem o Itaí,
Me
que é muito bom. Você come, tem um hambúrguer de frango que é uma delícia e um molho. E ele falou assim: puxa vida, eu acho que
Aí de frango,
é,
de
de
carne,
carne tem de tudo, peixe também.
de peixe.
Agora ele falou assim: não, eu acho que o McDonald's não foi embora pra cá, acho que ela se mudou pra cá, porque é melhor. Depois ele foi no supermercado porque falaram que não tinha comida lá. Ele falou assim: mas nem nos Estados Unidos é tão adiantado assim, até os carrinhos andam sozinhos.
De pão, pão.
A quantidade de pão que ele veio, ele falou: nunca
Como
vi
nós.
quantidade de pão.
Nós aconteceu a primeira vez que fui a uma padaria na
Era
Rússia.
tanto a
Era
qualidade de pão.
tanto pão que você não tinha onde escolher. Dizia, quero este preto, este não tão preto, este mais branco, este, de todo tipo de pão que você pode imaginar.
E
E
fresquinho.
um melhor que outro.
É, delícia e
Um e
baratíssimo.
baratíssimo, baratíssimo.
E baratíssimo como um pão grande, que valia como 50 rublos. 50 rublos dá R$ 2, R$ 2,50. Um pão grande, de quase 1 quilo. Grande, que dá para uns 2, 3 dias. Aquele pão preto,
Mas nós com minha
delicioso.
mãe não.
É. E olha com uma marmelada lá que tem, ou então com.
Minha melhor que outra.
Não, e com o que mais que a gente comia?
Com
Caviar.
não, a falar do queijo.
Ah,
Queijo.
a quantidade, a qualidade do queijo lá é muito boa.
Impressionante.
E quando ele entrou no metrô, ele tirou uma foto ao lado assim, uma foto do lado da. A gente tirou foto também nesse lugar, né? Tem um quadro do Lenin assim muito lindo na parede. Foi na estação Kiev. É, e ele tirou lá a foto lá também.
E falou que não havia rato.
Ele falou assim: é impressionante como isso funciona. Ele mostrou a escada rolante, mostrou a organização e as pessoas entrando e saindo. E ele falou assim: que coisa!
Nadie se imputou
Ele
realmente.
mostrou como era algumas estações, a Krasny Revolution e a Praça da Revolução. Mostrou o Teatral e mostrou Kiev. E ele falou assim: uau, é lindo. E não tem ratos. Porque nos Estados Unidos o
Incrível.
odor de xixi, de rato lá
E de gente fumando crack.
Ele falou: e aqui não tem gente fumando crack. Porque você lá, todo mundo no metrô, é um respeito sem absoluto, um silêncio, ninguém. Aquela coisa: não ocupa meu espaço, pode dar licença, por favor. É.
Que
Agora,
diferença.
é. Que diferença. Que diferença. Que país organizado. Que país organizado.
E ultra civilizado.
Civilizadíssimo. E outra coisa que ele mostrou também: os transportes para o ônibus.
Ah, não, isso não é uma
O
beleza.
ônibus, os ônibus e os bondes são lindos.
E os trens.
Lindos, novinhos assim. E você
Impecável,
sabe que
tudo.
eles. Ah, eu falei assim: não mande eles querem, não querem mais que importem os carros russos.
Auris.
Não, o Aurus não vai passar nos Estados Unidos, é proibido. Eu também proibiria o Aurus. Deixa eles com a Chevrolet lá. Meu amor, tem o que dizer tchau.
La victoria es nuestra. Saluda a nuestros super amigos y un abrazo para todos. Y lembre todos mañana en una sorpresa la página amistadesdebrasil.com.br.
Brasil-Rússia.
Ganamos un premio. Mañana va a estar en la página.
amizadebrasilrussia.com.br. Um abraço aos nossos super amigos. Spasiba, Dasvidanya, a vitória é nossa. Pra cá, pra cá.